17 dígito 42, 617 dígito 42, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, são recorrentes André Santos Oliveira e RB Acos do Nordeste, com inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, é o 17 da ordem.
Vamos ver aqui. Estou dando, a princípio, provimento parcial recurso do autor para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentá-lo do pagamento de honorários de sucumbência. É aquele caso da semana passada. Condenas. Com relação ao recurso da empresa, determinada dedução das parcelas pagas a título de horas extras. Custas reduzidas, valor para R$ 1.200. Doutor Vitor, com a palavra.
Obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador, presidente da primeira turma, doutor Marcelo Vieira, a quem peço vênia na pessoa que cumprimento os desembargadores que compõem a primeira turma. Excelentíssimo representante do Ministério Público, caros colegas, servidores e demais que nos assistem. Doutor Pedro, serei breve e bem cirúrgico nos nossos argumentos, até porque as razões recursais elas já colocam, e Vossa Excelência com certeza apreciou, e queria só destacar alguns pontos, e nomeadamente quanto ao primeiro pedido, já que parte dos outros pedidos Vossa Excelência já atendeu, que é referente à concessão do intervalo intrajornada. Doutor Pedro, eu queria destacar aqui exatamente a fala da sentença, tá? O fundamento da sentença é com relação ao intervalo interjornada. As páginas 3 do ID 882-EE 56, que as folhas do PDF são as folhas 471, dizem deste jeito, abre aspas, o fato de o reclamante gozar o intervalo comendo no carro não altera a necessidade de reconhecimento do período de descanso, pois como ele era motorista, o veículo logicamente estava parado, não sendo comprovada a necessidade da permanência por determinação do empregador em seu interior. Esse é o fundamento. No nosso entender, Excelência, a recorrida, ela confessa que, por possuir inclusive mais de 20 funcionários à época, ela confessa quando deixa de juntar aos autos qualquer meio, e aqui nós sabemos que por se tratar de transporte de caminhão, né, o uso de caminhão, ela deixa de comprovar o gozo do intervalo, deixando de juntar as fichas diárias de bordo, deixando de juntar os tacógrafos, que exatamente possam provar que houve a parada do intervalo mínimo, exigido pela lei para o gozo do intervalo. E mais, o próprio juiz, ele diz, né? De fato, o reclamante gozar comendo dentro do intervalo. E nós vamos para aquela situação em que aqui eu já tenho me debatido muitas vezes, doutor Pedro, que é aquela situação dos vigilantes que ficam dentro do carro forte e de qualquer trabalhador que come em cima de um computador, de qualquer funcionário de empresa que come atendendo um telefone, ou seja, que faz a sua alimentação. Esse funcionário está em estado de alerta, ele está em estado de vigília. Sem contar que, no presente caso, conforme fora dito, a alimentação dentro do veículo não se presta ao gozo do intervalo, porque o gozo do intervalo não é só comer, não é só fazer a alimentação, é o descanso. É a pausa psicológica que o organismo exige do trabalhador para que as doenças não se. Alô?
Parece que há alguma
Teve um
interrupção aí
problema aqui.
Mas estamos ouvindo,
Vamos
ouvindo,
passar.
doutor.
Não,
Muito bem,
Vossa
vamos ver.
Excelência, me perdoe,
Doutor
me
Vitor,
perdoe.
é esse o ponto somente da sua sustentação?
Do intervalo, e depois nós temos o pedido de majoração, doutor Pedro, com relação aos danos morais pelas condições, e aqui foram juntados provas aos autos, condições de trabalho que é uniforme, a questão dos meios, tais como as condições de segurança do veículo, que quando foi, doutor Pedro, e aqui eu peço destaque para isso, quando interrogado o reclamado sobre essas situações pontuais e fáticas, aqui trazido aos autos fotos do veículo com pneus careca, acidentes, inclusive por falta de segurança, estrutura do veículo, botas com biqueira de ferro, sem biqueira de ferro, botas rasgadas, roupas rasgadas no uniforme, ou seja, trazendo ao trabalhador uma condição de penúria e de insegurança em face das atividades num veículo sem condições. E eu destaco aqui o interrogatório do preposto, doutor Pedro, se o senhor estiver me escutando bem, as folhas 463, quando perguntado ao reclamado, excelência, é até, para nós é até frustrante, porque o depoimento do reclamado, ele diz que não sabe dizer nada. Quando apontado a foto folha 72, ele diz, não sabe dizer se o caminhão de foto 72 era do reclamante que dirigia. Não sabe dizer se o reclamante estava dirigindo o caminhão de foto 78, que já é outro. Que não sabe dizer se os pneus retratados na foto 87 eram do caminhão. Que não sabe dizer se o reclamante estava nas fotos acostadas. Que não sabe dizer se o veículo da empresa tinha isso ou tinha aquilo. Não sabe dizer a frequência, não sabe dizer nada. Ele chega ao ponto de dizer que não sabe dizer se o fardamento do reclamante foi renovado. Isso é um absurdo nós termos empresas que se façam representar por pessoas, ou melhor, que demonstrem totalmente o descaso para com a justiça. Sequer negou, aqui a confissão é patente do preposto, que nada sabe dizer. Ou seja, no nosso entender, não só as fotos trazidas aos autos e os argumentos trazidos aos autos, eles se consolidam como fato incontroverso, como confissão pelo próprio preposto. E trazendo aos autos a penúria, através de fotos de alguns funcionários, e fotos de acidentes exatamente envolvendo insegurança, pneus carecas, etc., como já dito, excelência, demonstra aqui um dano moral in re ipsa que foi deferido pelo juízo. O juízo deferiu, sim, na monta de R$ 5.000, o que, nas nossas razões recursais, nós pedimos a majoração. Então, os dois pontos, já que o doutor Pedro Inácio já atendeu a questão dos honorários, é exatamente com relação ao dano moral, aos honorários para serem deferidos a parte do reclamante e improvidos do reclamado, e o intervalo, exatamente pelo o trabalhador gozar os 15 minutos ou pouco que o valha dentro de um veículo, almoçando dentro de um veículo, quando fazia o transporte do material para os clientes da empresa. Essas são as nossas razões e desculpem a nossa falha técnica aqui, vou tentar resolver. Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor Vitor. Doutor Penacho?
De fato, no que toca ao dano moral, realmente o juiz reconhece, ele só fixa um valor pequeno. Mas há uma. O juiz reconhece que a empresa é confessa quanto a esse ponto, porque as condições de trabalho eram ruins. O transportava, é uma empresa que transporta aço e ferro, essas coisas, em condições perigosas, inclusive. Aí tem fotos aqui de outras, de ocorrências e tudo. Então, quanto a esse ponto, me parece que. E o juiz coloca isso, que não há controvérsia quanto a esse ponto, porque a empresa não fez prova. E o próprio preposto admite isso. Então, eu vou dar provimento aqui ao recurso para majorar o valor do dano moral para R$ 10.000. Agora, quanto às horas em itinere, eu estou mantendo a sentença que já condenou também. No que toca a horas. De horas horas de intervalo, o que eu estou no voto apenas é anotando que as horas O recurso da empresa é somente para deduzir o que foi pago a idêntico título. Mas o juiz já deferiu as horas extras de as horas no dispositivo está muito bem está pontuado que o reclamante faz sim jus, e eu vou ler aqui o dispositivo. Da sentença, no que toca ao intervalo, o juiz decidiu 30 minutos de intervalo condicional de 50%. Agora, o que o Vossa Excelência está a impugnar são os 30 minutos.
Isso.
E não seria 30, seria.
No nosso entender, excelência, o valor total, né?
Ah, deixa eu ver aqui. Muito bem. Ah, ok. Ok. Eu vou deferir. Eu vou também dar provimento aqui no particular. Eu vou pedir prorrogação nesse processo, é melhor. Prorrogação de vista ao senhor relator.
Obrigado, senhores.
Obrigado, doutor, também pela participação.
O próximo é o preside da ordem. Preside da ordem.